Senhor presidente, primeiro eu quero mais uma vez dizer ao senhor que a Vossa Excelência tem a sensibilidade para não apenas falar sobre os problemas, mas fazer uma análise onde dá o valor devido a cada vida humana. Mas, senhor presidente, estou aqui para falar de um assunto que na próxima semana será debatido com mais ênfase nessa casa. Quero falar que no próximo dia 17, o Congresso Nacional instalará a Frente Parlamentar Mista de Defesa e Valorização do Artesanato. O requerimento de autoria do nobre deputado Givaldo Vieira conta com a chancela de 207 parlamentares, 13 senadores e 194 deputados. A coleta das assinaturas teve início na audiência pública da Comissão de Educação, realizada em 22 de abril último, a requerimento meu e da nossa ilustre colega, a senadora potiguar Fátima Bezerra. O evento contou com a participação de representantes do SEBRAE e da grande categoria dos artesãos brasileiros, unindo a todos no ideal de fazer justiça a milhões de criadores e criadoras do país que, com seu talento e seu suor, preservam, promovem e enriquecem as raízes culturais do nosso povo perante o conjunto da sociedade brasileira e do mercado internacional. Para tanto, o mais importante e imediato compromisso da nossa frente parlamentar é com a transformação em lei do PL 7755 de 2010, originário desta casa e agora em tramitação na Câmara dos Deputados, o qual reconhece legalmente a profissão de artesão. E aí registro, senhor presidente, que eu acho que poucos brasileiros sabem que a profissão do artesão não é reconhecida legalmente. Realmente é inusitado chegarmos em 2015 ainda sem essa regulamentação. Na Câmara, a matéria já foi aprovada nas comissões de desenvolvimento econômico, indústria e comércio, cultura e, nesse momento, está na Comissão de Finanças e Tributação. Uma vez apreciado na Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, o projeto retornará a esta casa, antes do seu envio à presidente Dilma Rousseff para devida sanção. Senhor presidente, o reconhecimento profissional é indispensável para que artesãs e artesãos de todo o país superem a informalidade e, assim, tenham amplo acesso aos recursos do SEBRAE e de outros órgãos destinados ao fortalecimento financeiro e organizacional do setor e à melhoria das condições de vida, trabalho e cidadania dos cerca de 10 milhões de brasileiros que nele labutam, sustentando suas famílias e movimentando mais de 60 bilhões de reais por ano, de acordo com os dados do SEBRAE. Como bem lembrou a nossa estimada colega piauiense, senadora Regina Souza, durante aquela audiência, outro importante passo a ser dado consequentemente ao reconhecimento e em prol desse fortalecimento consiste na unificação do foco do atual Plano Nacional do Artesanato, cujas ações estão dispersas por diversos segmentos do governo. Tivemos a oportunidade de visitar o Ministério da Microempresa em companhia da nossa senadora Maria de Fátima e com a presidente da Associação dos Artesãos do Brasil. Naquele momento, nos dedicamos a entender o que poderia ser mudado na lei, o que é que poderíamos agregar e fazer um consenso para que a sua tramitação pudesse ocorrer de forma mais tranquila, tanto na Câmara como nesta Casa. E quero registrar, senhor presidente, que sou de uma cidade onde o artesanato não apenas é vivo, mas é extremamente indicador da criatividade da nossa cidade. Caruaru tem o Alto do Moura, berço da arte de barro, tão conhecida pelo nosso mestre Vitalino, e culturalmente reforça que tudo o que acontece naquela transformação com o barro é uma demonstração de como aquele povo tem na sua criatividade, na capacidade de transformação das suas vidas. Caruaru também, neste momento, recebe as festividades juninas, que em toda a região Nordeste são muito importantes, que expressam a nossa religiosidade, que expressam como o povo nordestino sabe receber aqueles que querem ir para lá para poder aproveitar esse momento de tanta alegria, de tanta, tantas festas em nossas cidades. Por isso, eu também aproveito aqui para convidar, senhor presidente, senhores senadoras, a todos, para conhecer o São João de Caruaru, para conhecer o São João de Pernambuco, para que essa cultura possa ser fortalecida, para que todos nós possamos dar o valor devido a quem tanto trabalha para valorizar o nosso ambiente cultural. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, se admiramos tanto o engenho e a arte dos artesãos brasileiros, nada é mais relevante e urgente do que colaborarmos sem descanso até a obtenção de condições que dignifiquem seu trabalho e o torne um negócio organizado, justo e sustentável. Antes que tudo, isso passa pela aprovação e sanção da Lei 7755 de 2010, compromisso prioritário da nova Frente Parlamentar Mista de Defesa e Valorização do Artesanato. Senhor presidente José Medeiros, eu reitero o convite para o senhor para estar convivendo lá em Caruaru e com a sensibilidade que o senhor demonstra com os temas humanos, você vai perceber que aquele povo é um povo que gosta de se divertir, que gosta de festas, mas é sobretudo um povo ordeiro, um povo que quer contribuir cada vez mais com um país mais organizado e com a cidadania mais evidentemente verificada. Então, eu também quero deixar registrado aqui a importância do dia de hoje com relação ao anúncio das medidas que visam fortalecer os investimentos em nosso país e tenho certeza que a partir de agora nós deixaremos de falar apenas em ajuste, deixaremos de falar em ajuste fiscal, porque já está resolvido. Vamos falar agora em desenvolvimento, em investimentos, vamos falar em oportunidades. E eu pude ver lá no evento, onde foi lançado o programa, o quanto o próprio Estado do Mato Grosso receberá de investimentos e também o nosso Estado de Pernambuco, que terá importantes BRs, não só duplicadas, mas restauradas, e uma nova, que é o Arco Metropolitano, terá também a oportunidade de ser construída. Então, como eu dizia a nossa senadora Rose de Freitas, a esperança está firme e estamos confiantes de que essas ações possam realmente ajudar nosso Brasil a encontrar o seu caminho merecido, que é o caminho do desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado.
Senador Douglas Sintra, meus parabéns por trazer esse tema de tamanha relevância. Eu sou suspeito para falar sobre o Nordeste porque tem um pezinho lá. Eu nasci em Caicó, no Rio Grande do Norte, fui quando criança para o estado de Mato Grosso, mas tenho o berço cultural, a família toda, até o sotaque ainda permaneceu. E assim, desde a literatura cordel, a minha avó era uma artesã. E o tema que Vossa Excelência traz, primeiro que faz justiça a esse importante setor, que é inclusive parte importante da economia nacional. Nós temos artesanatos nordestinos que vão para outros países, que são conhecidos internacionalmente, como Vossa Excelência citou, as obras do mestre Vitalino e tantas outras. Então, é um assunto muito importante que Vossa Excelência trouxe. É importante trazer esse debate aqui para casa e importante que esse projeto de Vossa Excelência seja colocou aqui, que ele possa ser mais rápido colocado em prática para que essa carreira seja reconhecida. Sobre o tema dos anúncios das obras hoje, eu não quero ser profeta do caos, sou de um partido de oposição, estou torcendo que dê certo, tenho cobrado cotidianamente, todas as vezes que venho nessa tribuna, é a mesma cantilena, para usar o termo que a senadora Rose colocou aqui, porque o estado de Mato Grosso ele possui apenas um corredor rodoviário, praticamente um, que é a BR-163 e 364, que se sobrepõe. Na verdade, é uma cintura do país, porque quem sai do norte para ir para o sul do país tem que passar naquele corredor ali, não tem outra alternativa. E há tempos que urge a necessidade, que o estado tem uma necessidade imensa de que a parte de logística, a parte de infraestrutura possa ser mudada. Porque ali, todos os anos, são verdadeiras tragédias humanas que ocorrem, senador Douglas Sintra. Na BR-364, 63, naquelas BRs, rodovias federais, todo ano eu sempre digo que é uma boate kiss que acontece ali de mortes. Porque, segundo dados oficiais fornecidos pelo próprio governo, são em torno de 280 pessoas que morrem em acidentes. E quando a senadora Rose falava aqui sobre a duplicação da BR-262 lá, que essa BR também vai lá para, só que vai para o estado vizinho. Mas no caso da BR-364, ela falando, e eu estava aqui justamente imaginando, a importância que é uma duplicação. Não é só para melhorar o fluxo, é para salvar vidas. Porque boa parte dos acidentes que ocorrem com morte se refere a ultrapassagens, a colisão frontal, o que já deixaria de existir se houvesse a duplicação. No caso do Mato Grosso, que toda a produção é retirada no lombo de caminhão, porque não existe agora que as ferrovias estão falando que vai chegar, forma-se verdadeiros gargalos de trânsito devido ao tanto de caminhão que ali. Então, o conflito entre o pequeno, entre o carro pequeno e o caminhão são constantes. E aí, já imagine quem leva a pior. Então, quando Vossa Excelência, a senadora Rose, traz aqui essa notícia de que esse plano de desenvolvimento está aí como meta do governo, eu torço, mas torço com todas as forças que saiam e não faço aquele pensamento de quanto pior, melhor não. Por exemplo, nesse momento, as obras do outro programa estão paradas, mas eu estou torcendo que saia. Por exemplo, as construtoras que estavam lá, o que se fala é que pararam as obras porque até faliram, não conseguiram, porque não conseguiram receber. Mas tomara que essas obras sejam retomadas. Os programas de aeroportos, também falado aqui pela senadora Rose de Freitas, é o mesmo problema lá no estado de Mato Grosso, porque as distâncias são imensas e a gente depende da aviação regional, mas falta os aeroportos, tem toda essa dificuldade. E aí, o próprio aeroporto da capital também está em frangalhos. Então, eu noto que as realidades nossas não são muito diferentes e eu estou na mesma torcida porque, independente de partido, independente de oposição, situação, o que a gente tem que pensar é no estado ao qual a gente representa. Então, estou torcendo que esse programa dê certo e que a gente possa realmente, como Vossa Excelência citou aqui, senador Douglas Cinta, parar de falar de crise e possamos falar em desenvolvimento e que esse país possa tomar um rumo. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu tenho certeza que o senhor, conhecedor que das necessidades do Estado, também concorda que o desenvolvimento ele não pode ser pensado com um viés somente social, somente econômico. O desenvolvimento tem que ser pensado como um conjunto. E nós sabemos que no momento que estamos vivendo no nosso país, o governo não tem a capacidade de fazer os investimentos necessários, mínimos, para que a nossa infraestrutura possa alcançar padrões aí medianamente internacionais. O que eu tenho esperança nesse programa de hoje é que ele é um programa de concessão, que ele dá a responsabilidade para quem tem a capacidade de investimento, que são as empresas. E eu acredito que através dessa capacidade de investimento, nós teremos uma celeridade muito maior nas obras. Eu conversava com o senador Blairo Maggi e ele nos mostrava que uma obra lá no Mato Grosso, onde ela está metade sobre concessão à construção e metade do poder público. E a metade da concessão, ela já está com as obras bem adiantadas, é a metade pública, não existe o dinheiro suficiente para terminar. Então, nossa esperança, ela parte exatamente do princípio que haverá o capital necessário, que haverá o interesse das empresas de investir, porque são obras que elas têm uma rentabilidade assegurada pelo crescimento do Brasil, não a curto nem a médio prazo, mas a longo prazo. Então, eu tenho certeza que são obras que vêm contribuir, não só com o desenvolvimento econômico do Mato Grosso, mas, sobretudo, com o lado social e humano. Como bem Vossa Excelência falou, de respeitar a vida, né? De ver que uma BR que não é duplicada, ela permite, ela deixa muito mais espaço para os acidentes fatais. No nosso estado de Pernambuco, senador, nós tivemos a duplicação da BR-232, mas ela já se encontra bastante deteriorada. Então, eu tenho certeza que esse programa ele vai permitir não só a recuperação, mas também, de acordo com o planejamento, se estender até a cidade de Arco Verde, a sua duplicação. E assim, todos os pernambucanos, todos os nordestinos, todos nós brasileiros, teremos a oportunidade realmente de ter uma infraestrutura mais adequada. Essa é a esperança. É a esperança que possamos cada vez mais pensar para frente, pensar como desenvolvimento e respeito a posição de Vossa Excelência com relação à oposição, mas reitero e fico feliz de ver que o senhor quer o Brasil dando certo. E eu sei que algumas pessoas não pensam assim, pensam apenas no pior, quanto pior melhor. E precisamos de pessoas, de senadores, de lideranças como o senhor, que a gente, apesar de saber que faz oposição, mas quer o bem do Brasil.